Está começando. Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um aquecimento. Pera, eu ia falar uma coisa legal, tipo assim, o momento mais esperado, né? Que é o quê? O carnaval? Não, o aquecimento do Papo Veloz. Carnaval, ai, carnaval, mimimi, deixa quieto.
Papo Veloz!
Que legal!
E você continua acompanhando, não sei mais em que redes sociais, porque estão todo mundo querendo cortar a gente, mas se você procurar arroba PGM Papo Veloz, você acha a gente. Presumo eu, né? Pelo menos no TikTok tá lá, né? Aliás, tem um vídeo lá que eu vi lá do um vídeo que eu vi. Até vejo, procura depois. O Panis tretando com... Caraca, tem quem? Tretando lá na final da Fórmula 3000. Fórmula 3000 de 93. Mano do céu, tamo velho. Enfim, estamos aqui, por enquanto, no VocêTubo. Em breve a gente volta lá pra Prime News FM 92.6 MHz, da Baixada Santista e no Litoral Sul de São Paulo. Porque chegamos... para a alegria de alguns torcedores e para descaso barra ninguém se importa desse carinha que tá aqui embaixo ali, debaixo do Rodrigo, né? Tem várias... Enfim. Eu me enrolei na fala, eu não entendi o que eu ia falar, como sempre, né? Eu não sei como é que eu não fui demitido ainda, mas eu sei que estamos aqui com Rodrigo Vilela e... Ulisses Anzelotti, que mais uma vez, né, botam suas caras para poder ilustrar esse programa. Ao contrário do Carlos Matias, que não aparece porque ai, eu tô vendo, eu sou modogênico, não gosto de câmera.
Como se todo mundo aqui fosse bonito, né? Mas deixa quieto. Salve Eric, salve Ulisses, salve você, querido ouvinte do Prime Sport, também que veio para cá, porque o pessoal do Prime Sport sabe que tem live do Papo Veloz. Aí vem todo mundo correndo pra cá. Ah, não tá na rádio ainda. Não, não tá na rádio ainda, mas logo logo vai voltar pra rádio. As nossas... Dependemos de algumas coisinhas pra voltarmos até a logística facilitada no... Pra colocar o programa na Prime News aqui novamente, mas ele vai voltar, não se preocupe. Logo logo ele tá de volta. Enquanto isso... A maior novidade desses testes da Fórmula 1 no Bahrein... A telinha que ri da Williams. Pra alguma coisa serviu a Williams no Bahrein, por enquanto.
A telinha que ri da Williams.
Aguarde, vai ter story.
Eu tenho medo que vem por aí.
Vai ter story sobre isso.
Ah, lá vem. Esse rapazinho de azul que tá dando pra baixo aí, por gentileza, queira voltar pra cá, pra nossa realidade. Muito obrigado.
Então você anuncia você ele agora, Eric.
Mas eu falei os dois nomes.
Não pode falar os dois, Eric. Estamos lendo que temos áudio ainda, Eric.
Ah, Rodrigo, você é muito chato, cara. Ô, Ulisses, para de olhar o zap, por gentileza, e volta
pro... Eu estou olhando o retorno.
Ah, tá, sei.
O retorno está aqui embaixo.
Muito bom. Boa noite.
Bom. Boa noite, Eric. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo. Bom, vamos lá. Hoje tiveram um segundo dia de testes lá no Bahrein. E eu anotei aqui, é o Vincenzo Sospin, que é o rapaz que o Oliver Panis foi pra cima, que você tava com saber o nome dessa pessoa. E é isso, então vamos lá, vamos falar muito a respeito de que foi esses dois dias de testes, que só teve a última hora sendo transmitida pra nós, mas a gente teve que se virar ali atrás de informações escritas, não pôde ver por imagem. Então, ainda bem que existe a rede social pra nos informar por completo aí, pra gente saber exatamente o que tava acontecendo. Que tá acontecendo, melhor dizendo, lá no Bahrein, lá no Saki.
Culpa da Sky Sports. Eu já vejo um monte de gente. Ai, foi que foi pra Globo. Ai, a Globo. Ah. Se informasse direito, se o povo não se informasse só pelo WhatsApp, informasse por locais decentes, saberiam que essa foi uma determinação da própria FIA, do próprio Liberty Media e em conjunto com a Sky Sports. Todas as emissoras do planeta só puderam transmitir a última hora neste treino, porque semana que vem tem outro treino oficial, teste de pré-temporada, e aí sim vai poder transmitir tudo. Essa é só um teste. Mas povo formado na Unisap é dose.
E é um teste em tudo, né?
Tudo.
E é um teste em tudo. Até na transmissão tá tendo teste, né? Estão colocando erro ali nos gráficos, tudo, estão fazendo teste em tudo, né?
É, eles estão fazendo um geral. Testando novo sistema de caracteres, sistema de treino, nossa.
Pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente vai falar disso no momento apropriado, já que a irmã do Rodrigo deu boa noite, a mãe do Rodrigo deu boa noite. Eu não sei se alguém do Ulisses vai dar boa noite, mas eu sei que alguém do Eric não vai dar, porque ninguém se importa
com
ele. Ouviram aqui.
Eu pra ouvir.
A produção mandou boa noite, beleza.
Muito bom, muito obrigado.
Ouvimos.
Vamos lá. Eu sei que vocês, assim, crianças, eu sei que vocês estão...
Já não é uma santa,
muito ansioso pra falar do teste da Fórmula 1, mas calma. Vamos com calma, não é hora de falar disso ainda. Vamos falar de outra categoria, FIA, que corre numa outra pista que também tem grau 1 da FIA, só que não é a Fórmula 1 e é a mesma pista, só que é cortada no meio. Vocês entenderam? Produção, solta a vinheta aí, por favor. Obrigado. A primeira rodada dupla do ano em Jeddah, na Arábia Saudita,
com a volta do Pit Boost.
Sim, a volta do Pit Boost. O campeonato, que assim, deixa, geralmente, pessoal, eu boto o campeonato no começo, no final do negócio, mas eu vou falar no começo aqui. O campeonato, nesse momento, tá o Cast com 40 pontos e o Verlai com 38. Jake Dennis com 37, Roland 34 e Mikko Miller 33. Observem que são 5 pilotos nesse bloquinho, praticamente. Assim, o top 5 tá, tipo, muito colado, né? Eu não vou nem falar dos BRs, porque, enfim.
Eles estão. Mas.
Zerados. Estão mais zerados que minha conta bancária.
Deixa eu falar rapidinho, Eric. Eu vi uma matéria muito legal falando do Degrassi. Exaltando o Degrassi. Foi uma matéria de fora, e aí o Grande Prêmio fez uma matéria também sobre ele. Aquelas matérias opinativas que o Grande Prêmio tem de monte. E que eu concordo. Uhum. Discordo de muita coisa às vezes, mas nessa eu concordei. O Degrassi não vai ganhar nada com a Lola. Mas a Lola tá ganhando muito com ele.
Sim.
O Lucas Degrassi já pôs o nome na história da categoria. Agora ele tá ajudando a pôr o nome da Lola na categoria. Porque assim, ano que vem não vai ter Lola junto com a Abit, né? A Lola vai seguir um caminho, a Abit não sei se vai buscar um novo parceiro ou se vai sair de novo da categoria. E... pra Lola...
Jeito que tá, vai embora, cara.
Não, a Abit é tradicional, Eric. Pô, mania... Eric Von Draxler, você por acaso tá incorporando empresas que só apoiam atletas que estão por cima?
Não, eu digo isso, porque assim... Não. Não tô entendendo, eu não entendi tua referência.
Porque a Abit tá num momento mal. Ela tem que ter apoio. Tomara que ela continue na categoria. Seria uma 12ª equipe. Aliás, sim. Se eu sou a Porsche, pode ser maluquice minha. Eric e Ulisses, pode ser maluquice minha. Eu, se sou dono da Porsche, se sou o cara que bota os dólares lá na Porsche, sairia correndo... para conversar com a Abit, a tal equipe B que a Porsche quer montar, monta junto com a Abit.
Mas peraí. A Porsche já tem Andretti.
Sim.
Né? Tem Andretti, tem a Cupra.
Esquece a Porsche Andretti.
Tá.
Vai chegar no fim desse ano por teimosia. Porque ninguém se fala entre Porsche e Andretti, não existe mais conversa. Parece a TV onde eu trabalho, ninguém se conversa.
É. Tá, mas assim, tem a Cupra também. Que usa a crente de força da Porsche. Presumo que seja um modelo diferente, porque aqui aparece o Porsche, o André, no Porsche, o Porsche 99X elétrico e o Cupra aqui no 99X elétrico e WCG3. Deve ser uma outra. Uma
sim.
Não sei.
Pode ser que continue até sendo outras versões. Não tem como ter outra versão, porque vai ser o Gen 4 na próxima temporada.
Não. Sim, eu digo assim. É algo parecido com o que a Ferrari faz fazia na época da Sauber, né? Que
sim,
tipo,
sim.
O motor Petronas, entre aspas, era a versão
era sempre do ano anterior.
Né?
Era sempre uma versão para baixo. Então, no ano se atualizasse, Ferrari andava com o mais atual e passava o resto para a Sauber. Enfim. A questão nisso tudo, para os brasileiros, é... Eu acho que primeiro que a torcida brasileira tem que acabar desse negócio de querer que o de graça seja na Abit o que ele foi na Sauber. Ou na Sauber não, na época da Audi. Perdão, viajei.
Sauber. Nossa!
Eu tô na cabeça com Audi por causa da Sauber e acabei confundindo o nome. Na época que a Abit era da Audi.
Sim, sim, sim. Entendi.
Então, já começa por aí. Ah, mas ele... É, porque ele já foi campeão. Ok, o Sebastião Buemi também já foi campeão. Não vejo ninguém pressionando. E o Buemi tá lá atrás. Faz muito tempo que ele tá lá atrás. Que ele não anda bem. Tá sendo importantíssimo pra Lola. A Lola vai seguir caminho solo a partir do ano que vem. E é muito bom vê-lo... E a gente discorde de tudo que ele fala fora das pistas. Discordar à vontade. Ele corre bem, isso ninguém dá pra tirar.
Uhum.
Ninguém é campeão à toa. Eu sempre vou falar isso. Por mais ajuda, menos ajuda, ninguém é campeão do mundo à toa.
Sim.
Só porque tem rostinho bonito. Não existe isso.
Você falou. Só um parecer, você falou do Buemi agora há pouco, deixa eu só pontuar aqui. O Buemi, desde que ele foi campeão em 15/16. Ainda teve mais dois vices, que foi 16/17 e 18/19, mas depois disso foi teve 2-4 e depois disso ficou só no meio do pelotão.
Bang jump sem elástico, foi horroroso.
No meio do pelotão pra trás, né?
É. E muitas vezes tendo questionado a sua participação na categoria, né?
Uhum.
Enfim. O Drugovic melhorou em Miami. Ah, ele bateu, mas ele andou bem. Foi para a final da Super Pole. Andou liderando a prova o tempo todinho. Tava preparando o bote final com o modo ataque. Aí ele errou e bateu no da Costa. Acontece. Tá razoável. Os treinos livres já tiveram. O Maximilian Günther foi o primeiro tempo. Com a Penske ele fez 1:15.714. Aí Pascal Wehrlein, Jake Dennis, Eduardo Mortara e Mitch Evans completaram o top 5. O Drugovic ficou em 14º, não ficou tão longe, 5 décimos. Ele teve alguns problemas e foi buscando melhorar aos pouquinhos. E o de Graça ficou em 19º. Pior que o de Graça, só o da Costa, que mal andou no treino. Vai ser uma prova de mistureba de novo. Em definição total para saber quem é a grande potência, pelo menos por enquanto, a classificação amanhã pode ser um completo poema dadaísta, Eric. Para quem?
Poema do quê?
Poema dadaísta. Para quem não sabe, o dadaísmo foi um movimento de vanguarda lá atrás. E os autores, escritores, eles usavam uns métodos meio malucos para poder fazer os seus textos, poemas e blá blá blá. Um desses era simplesmente botar as palavras, escrevia as palavras, jogava num saco, mexia o saco e ia saindo. O que saía virava o poema. A classificação tem tudo para ser isso. Vai virar um poema dadaísta. Pega o nome dos pilotos, sacode. Quem saiu primeiro? Pole. Segundo. Tá, não vai ser assim, né? Óbvio, vai ter a classificação. Mas pode dar uma embaralhada geral com pilotos que estavam indo mal lá em cima e ponteiros lá para baixo. O que vai dar uma confusão danada na corrida, porque a pista de Jeddah para a Fórmula E já se mostrou também ser muito boa.
Eu só tava falando que é uma bosta impressionante. A pista, só pra calçar, a pista que tem... Cadê o... É bom que não tem a extensão aqui. Para bônus.
Tá aqui já, Eric. Para. Já tô com ela na mão. Ah. Pista pra Fórmula então, E, ela tem 3.001 metros. Ela tem 3.001 metros. São 19 curvas. E O recorde da pista é do Günther. Vai chamando o Ulisses, que eu já volto rapidinho, Eric.
Beleza. Eu queria ver onde é que tá o modo ataque disso aqui, né? O Ulisses tá quietinho aí no canto dele. Nem sei se tá prestando atenção no programa.
Tá aqui, olhando o retorno, mas tá acompanhando.
Tá, vamos lá. Vamos lá, o que eu tô vendo é o seguinte. Vamos lá, se você conseguir entender o que estava falando aqui, o que você pode falar sobre?
Olha, a pista da para a Fórmula E é um traçado bacana. Para mim, é até melhor do que diria, né? Que tinha até anos atrás, né? Confesso que o traçado de Jeddah agrega bem mais do que a gente tinha em diria. Mas para a Fórmula E, ainda mais com esses carros que tem nesse regulamento da Fórmula E, todas as provas que tivemos lá foi prova que deu emoção, principalmente no trecho ali antes da reta de chegada, que são duas chicanes, né? Duas chicanes ali antes de chegar na reta do box. Então ali fica, principalmente no trecho final ali, todo mundo ali batendo roda com roda, brigando até o último momento. Então eu espero uma corrida muito boa, tanto a corrida de amanhã e a corrida do sábado, né? Que a prova é na sexta, uma prova é na sexta e outra no sábado, né? A rodada dupla, que é uma no sábado e uma no domingo, né? Então, desde que a Arábia Saudita chegou na Fórmula E, esse formato, sexta e sábado, as corridas. Então, tem tudo para ser uma grande corrida. Falando aí do que o Rodrigo falou em questão da Abt, eu concordo com ele. Se a Porsche que quer uma equipe B, essa equipe B, a Abt pode, né, surgir ali. Então, né, vão ter que ter uma boa conversa ali para chegarem no acordo. Vai ser muito bacana se tiver isso. A Abt é um nome muito forte, quando saiu da Audi ali, né, aquela parceria com a Audi, ficou um bom tempo fora, depois aí voltou com uma equipe própria aí, se uniu aí com a Lola, só que aí os ponteiros, né, os pontos ali não se encaixaram bem, e aí cada um vai tomar um rumo, né, vamos ver o que vai ser pro ano que vem, né, mas aí falando do de graça, a gente sabe que para ele vencer tá bem difícil mesmo. Mas eu digo que o de graça é piloto barra desenvolvedor, porque para quem não sabe, né, o de graça é um dos funcionários, foi, se não me engano, o quarto funcionário da Fórmula E, né, terceiro ou quarto, lembro uma live que ele fez e ele comentou isso, né, desde quando a Fórmula E era uma ideia, ele já estava envolvido ali com a categoria, e ele que faz ali os, digamos, check-downs ali com os carros, como ele fez com o Gen 4 há uns dias atrás, né. Então, se o de graça se aposentar na categoria, a gente sabe que ele ainda vai continuar dentro da categoria fazendo isso. E ele faz um trabalho muito bom nessa questão aí de desenvolver o carro e tudo mais, né? Só que para esse regulamento também, no regulamento passado, principalmente quando ele estava ali no finalzinho no Gen 2 já estava meio assim, aí na entrada do Gen 3 já foi bem complicada, a passagem dele ali pela Venturi foi complicada, pela Marinda foi complicada, ou seja, tipo, o auge do Lucas de Graça, a gente viu onde foi, que foi na Audi, onde ele foi campeão, né, onde ele conseguiu vitórias e tudo mais, né, mas aí depois foi ladeira abaixo, então uma situação bem complicada para ele. Drogovic, que tá aí chegando, como o Rodrigo falou, e a gente falou até do programa depois do GP de Miami, do WePrix de Miami, na verdade, tá chegando, tá conhecendo como funciona essa questão aí do modo ataque, fez um final de semana excelente lá em Miami em questão de classificação, chegou até a parte final, por muito pouco não ficou com a pole, mas aquele segundo lugar para nós brasileiros já foi ótimo para ele, mais ainda que tá chegando agora na categoria, e vamos ver como é que vai ser na Arábia Saudita, uma pista que ele também conhece, né, falei isso no programa pós o WePrix de Miami, que é uma pista que ele conhece, claro, não é esse traçado, mas as curvas que tem ali são curvas que ele já correu na Fórmula 2 ali em 2022, né, 2021 e 2022, então se ele fizer um bom trabalho aí, seja na corrida de amanhã ou na corrida do sábado, com certeza pode sair com os pontinhos aí e sabendo administrar ali o modo ataque, quem sabe ele consiga ficar na zona de pontuação, que é uma coisa que o problema que ele teve aqui em São Paulo e também em Miami custou caro uns pontos. Vamos torcer para dessa vez vir os pontos, seja na prova de amanhã ou na prova do sábado aí pro Felipe Drogovic.
Eric,
oi, fala,
deixa eu só fazer um adendo pro... O Luiz comentou a respeito de Lola e Abt. Na verdade, já estava planejado entre eles que a parceria só duraria 2 anos.
A Lola e a Abt.
Sim. Era algo já planejado. Felizmente não foi por causa de briga. Diferente da Andretti e da Porsche, que eles não se falam. A Porsche meio que... Será que vai acabar o regulamento? Usa aí o carro, sabe? E aí pode ser que a Andretti vá para Nissan. Vai ficar sobre o guarda-chuva da Nissan para a próxima temporada.
Ô, Rodrigo, me conta uma coisa aqui. O modo ataque tá onde?
Boa pergunta. Acho que era a última curva da Fórmula 1, né? Só que não é a última curva na Fórmula E, porque depois tem as chicanes ainda.
Eu tô entendendo.
Mas não sei te dizer.
Pra Fórmula E, deixa eu verificar aqui. Vai falando aí.
Não tem mais muito o que falar, Eric. Não tem como mudar o assunto. Por isso, depois a gente vai falar. Segunda-feira
vamos fazer. O modo ataque tá na... Exatamente, o modo ataque tá na curva 13 mesmo.
No curvão.
É, minha vez aí, tava vendo agora, né?
Vamos lá, então assim, já que vocês estão ansiosos desesperadamente pra falar desse assunto, vamos falar logo... Não? Eu não sei, porque vocês falaram deram um modo destaque na abertura.
Não, só pra falar mal do povo da Unizap.
Os estudólogos da Unizap,
entendeu?
Unizap. Ai, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, de corrida, por enquanto. Quer dizer, tirando aquele assunto que o Ulisses não curte, né?
Calma.
Tirando aquele assunto que o Ulisses não curte, se ele pudesse, ele ignorar, ele sair.
Ele não acompanha, né? Somente.
Não, calma. De corrida a gente fechou por aqui. Mas agora tem só teste, por enquanto. Estamos em fase de teste. Depois a gente volta para aquela corridinha lá que o Ulisses quer ignorar. Ele tá ignorando porque ele tá até agora no Zap. Ele não sai do Zap esse
dia. É o retorno. Como é? Vou mandar uma foto para vocês depois, que eu tô com o retorno.
Manda que aqui, eu quero ver essa curiosidade.
É, retorno esse aí. Vou registrar aqui e vou mostrar ao vivo. Ó.
Meu Deus do céu, vamos lá. Deixa aqui.
Aqui, ó. Olha vocês aqui, ó.
Ah, ele tá com o notebook no colo.
Tá aqui porque depois eu falo o que aconteceu com o meu computador, porque eu preciso jogar sal grosso nele. Depois eu falo melhor sobre isso.
Enquanto não sai o exorcismo do computador do Ulisses, vamos falar dos testes da Fórmula 1, vai.
Fórmula 1.
Antes de jogar o que tá escrito aqui, que o Rodrigo mandou, deixa eu contar um negócio aqui. Uns memes aqui que eu já andei falando com o digníssimo senhor Mário Bisotto Júnior, que aliás podia estar aqui agora vendo a live, mas ele não tá, mas enfim, deixa quieto. Eu tava vendo aqui o mapa da pista e, assim, eu tô tentando, assim, é aquele momento que a gente vai ficar tentando assimilar o que que é o que, né? Porque tem quatro zonas, quer dizer, tem quatro zonas que agora não é mais DRS, agora é modo de reta, que chamam. É o Sprite Mode, né? Que é tipo assim, eu acho que é um modo de que você era o antigo DRS, só que não abre só a asa traseira, abre a dianteira também. E, inclusive, tem duas eras disso em cada uma dessas. Seria na reta principal, naquela retinha entre 3 e 4, onde o Grosjean quase virou churrasco, na reta oposta e naquela retinha lateral lá de descida, né, antes da última curva. E existe a reta, o modo reta, e tem o modo de baixa aderência, que ela aciona um pouquinho depois, que funciona apenas para, obviamente, pista com aderência baixa. Leia-se, sujeira na pista ou pista molhada, ou seja, DRS em pista molhada, entre aspas. E o tal do modo ultrapassagem, que ele é detectado e acionado na reta principal. Não sei que diabos é isso. Não entendi nada e, sinceramente, eu fico com um meme que deixaram. Só que, assim, é um pouco em Deus, mas eu vou contar isso. Porque se existe o modo straight, não sei como se fala.
Straight.
Existe o modo gay. Se tem o modo straight, tem o modo gay.
Tá, eu entendi.
Que são as porras, né?
Eu entendi. Pra dizer que esse modo straight, Eric, ele pode ser usado pro piloto da frente se defender também, tá?
Ah, tá, ótimo! Ótimo!
Vou repetir aqui, era muito mais fácil a Fórmula 1 tacar o nitro, algum botão push to pass nos carros, igual a Indy. 200 segundos, 300 segundos. Se vira para usar. Se usar tudo no começo, vai ficar sem no final. Problema seu.
Sim.
Resolvi o problema. Eric,
vamos lá.
Para esses testes, é claro que velocidade é importante.
Sim.
Mas o mais importante foi o que o Verstappen fez. 147 voltas só parando para trocar pneu. Direto.
Teste de corrida.
Lógico, teste enduro praticamente, para saber se o carro não ia apresentar problema.
Se, assim, isso, vamos lá, isso enche aqui são... cento e... Quantos que ele deu?
Serão quase três corridas, Eric.
Sim, isso que eu ia falar agora. Ele meteu três corridas num dia só.
Duas corridas e um pouquinho, vai. Duas quase corridas três. E uma sprint.
É, quase três.
Foi quantas voltas mesmo?
134, não foi?
130.
Foi um carnaval.
134, Sobensburg, 104. É, porque a pista são 57 voltas, né? Então.
É. 57, 114, duas corridas mais 20 voltas.
Duas corridas e uma sprint, é. Pois é.
E isso tudo, o que que acontece? É testar confiabilidade. E por testar confiabilidade, a Red Bull já assusta os rivais. Tem a questão dos motores, que a FIA já entrou em acordo com as montadoras, vão tirar todas as áreas cinzentas do regulamento. A Mercedes meio que desdenhou, dizendo que os rivais estão chorando de barriga cheia, que não faz tanta diferença assim, mas faz diferença assim, o que a Mercedes tinha conseguido, que era do limite da taxa de compressão de 16 para 18.
O problema não é nem isso. Eu conversei isso com o Luiz Ferro agora esses dias. Ele mandou para mim, cara, o problema é eles falarem que tem isso. Mano, cala a boca.
Era para ficar quieto.
Fica chill. Até os que faz que nem a Brown, pô, fica chill. Até a hora que os caras descobrirem, pronto, já resolveu o problema.
Porque não. Alguém vazou. Enfim. A Mercedes, que em Barcelona não tinha tido problema nenhum, cansou de ter problema agora nesses primeiros dias do Sakhir. O Russell falou muito preocupado com o desempenho da Mercedes no calor, Eric. É um problema que a Mercedes vai ter que... Porque nem ele nem o Antonelli andaram. O Antonelli que se acidentou, uma porrada de carro, não sobrou nada do carro dele praticamente, ele saiu inteiro. Mas... Sei não, viu? Dona Mercedes pode ter encontrado um fórceps para destravar nessa temporada. O motor não apresentou problema da Mercedes, né? E como que a briga parece num primeiro momento que vai ficar entre Mercedes e Red Bull. Claro, são só testes. O Verstappen não se preocupou com tempo, se preocupou com durabilidade. Passou no teste. O carro do Radjar teve problema. Teve problemas sérios no carro, ele nem mal andou. Andou muito pouco. Agora é esperar. Tem mais teste semana que vem também. O Leclerc liderou teste. O Norris liderou um dia de teste também.
O Norris liderou... Peraí, eu tô até com mais tempo aqui. Deixa eu até abrir aqui. Eu vou até abrir. Abre aqui. Isso aqui é o primeiro dia, isso aqui é o segundo. Tá. Isso mesmo. O primeiro dia. Primeiro dia. Lando fez 1:34.669, marcou 58 voltas. Lando, Max, Leclerc, Ocon, Piastri. Esses cinco no mesmo segundo. Russell, Hamilton, a Ferrari tá... Hamilton, Gasly, Huckenberg e Albon. E o resto é o resto. Isso no primeiro dia. Segundo dia, Você falou. Ontem, no caso, né? Ontem que o Max meteu 136 voltas. Hoje ele não treinou. E aí você vê o Leclerc marcou o primeiro tempo, 34,273. Tu vê que já, o tempo já tá baixando.
Porque a Ferrari Norris foi pra testar velocidade também.
Sim. É, Norris em segundo, botando com meio segundo atrás, mas marcando 149 voltas. O outro que testou com fiabilidade. Cadê o segundo piloto da McLaren? Cadê? Tá aqui. Só marcou o segundo tempo, marcou o quinto tempo na ontem. Hoje, enfim. Aí o pessoal já o Radjar em quinto, fez o quinto tempo também, pelo tempo que ficou, pela diferença de tempo, deve ter testado configuração de corrida, assim como o Bortoleto, caiu tudo aqui agora. Foi o que caiu, agora não sei.
Cortei.
Voltamos.
Ulisses caiu.
O Ulisses caiu apenas pro Corinthians. O Bortoleto fez o sexto tempo. Novamente não quer dizer nada, porque ele fez 2.3.
Mas tá com muito problema. Tá cheio de problema a Audi. Pra resolver, o que é Rodrigo, normal.
Rodrigo, não tá pior. Não tá pior do que a Aston. Porque, mano do céu. Assim, novamente, não sei qual o tipo de configuração. Não sabemos.
Deixa o Ulisses falar precisar. Mal da Aston por enquanto.
Oi?
Deixa o Ulisses falar mal da Aston por enquanto.
Não, assim, então vamos lá, eu só vou soltar aqui o negócio e o Ulisses, que se quiser desenvolver, esteja à vontade. Porque a Aston Martin só conseguiu, não está conseguindo virar mais, ou melhor, não está conseguindo virar, no caso menos que 3.9 acima do tempo do melhor tempo do dia, o que significa que a Honda, o motor da Honda, tá meio pombo, né?
Dados anormais. Honda e Alonso. Prevejo uma temporada de fortes emoções para Aston Martin esse ano, viu?
Gente do céu, olha o clique. Não, peraí. O Ulisses, tu ouviu, né? Olha o clique que bateu na minha cabeça agora. Foi 15. O episódio do motor GP2. Foi 15. E era uma Honda. E de novo o Alonso vai pegar um carro com motor Honda. Meu Deus do céu.
Com certeza deve ter feito as pazes.
Não. Rodrigo, eu não sei. Ulisses, eu sei que você quer falar mal da Aston Martin, por favor.
Pois é. Honda e Alonso. Começa o segundo capítulo, começa mais um livro, que o primeiro foi com a McLaren, naquele desastroso ano de 2015, quando a Honda retornou para a Fórmula 1. Assim,
diria terceiro, porque teve a Indy também.
Tá tendo os problemas, mas o desenvolvimento do carro em si também tá atrasado. Mas a gente foi só uma etapa, né? Então, foi tipo, tudo mesmo assim, ele teve um problema ali no final, né? Tava entre os 10 primeiros e o motor foi pro espaço quando ele tava ali entre os 10 primeiros. Mas, assim, eu vejo do... voltou aqui. Achei que tinha travado aqui, mas voltou. Sobre o Alonso e a Aston Martin, o próprio Adriano falou que esse carro não tá 100% desenvolvido com ele, porque ele pegou a fila andando. Então, se ele pegasse desde o começo e tudo mais, né, seria outra história, né? Mas a Aston Martin já está sofrendo bastante aí. Tem amanhã e tem semana que vem para alinhar. E tem o decorrer do ano para ver quando o Adrianinho conseguir acertar totalmente esse carro aí para, né, não ficar lá no fundo do grid. Porque uma contratação dessa, né, todo mundo apostava alto ali, ver uma Aston Martin ali no pelotão da frente, né? Mas... tá caótica a situação lá, tá caótica.
Será que o Newey não gosta de verde? Porque quando ele foi pra... ele teve cotado pra ir pra Jaguar, né? Lembra? Quando ele tava na McLaren, antes dele ir pra Red Bull, ele tava cotado pra ir pra Jaguar. E não foi. É que ele tem alguma rejeição à cor verde?
Sim.
Lembra, sendo, Sendo que a Jaguar é a Red Bull hoje em dia, né?
Exatamente. Tem isso.
Vai saber.
Olha, vai ser curioso isso, viu?
Outra coisa que eu tava percebendo, também não sei também se tem o que pode ser também, uma coisa que eu reparei, que eu tava vendo algumas onboards ali, os carros, não, assim, novamente, não sei o que pode ser isso. Os carros não estão chegando na oitava, principalmente na reta principal. Chega num ponto que acho que até o Russell tava mostrando isso. O carro com o pé no porão, chegando no final da reta, ele começando a diminuir a velocidade. E o pé no porão. O acelerador ali no talo.
Eu acho que tem muita coisa ainda que os próprios pilotos e a própria categoria vai descobrir com o tempo. Acho que ele devia ter tido mais teste. Esse é o preço no campeonato inchado. Você não pode, por exemplo, postergar o início dele para testar ao máximo esse carro. Dá nisso.
Sim.
Fórmula 1 vai vir uma temporada meio de estocar. Para encerrar minha parte falando de Fórmula 1, o Eric, depois para o Ulisses comentar também, não vou deixar passar em branco a patada que o Norris deu no Verstappen. Porque eu vou te dizer, eu gostei. O Verstappen está resmungando que não é carro de Fórmula 1, que isso não é Fórmula 1, e bibibi, bebebe, aquela coisa toda. O Norris só virou e falou, meu, se ele quiser se aposentar, ele pode se aposentar, não tem problema. A gente ganha muito dinheiro, não precisa ficar miguelando vaga em canto nenhum. Isso é verdade. O Verstappen só ameaça, porque isso não tem graça, eu vou... Sai!
É isso que eu
pega a porta ali. Igual o Stoner. O Stoner chegou a mudanças na MotoGP. Tô insatisfeito, tô saindo. Saiu. Tá ok, dizem que foi a mulher que mandou, mas eu duvido.
Sabe? Dizem que foi a mulher que mandou, meu Deus do céu.
Por conta da gravidez.
A gravidez é justificável, lógico. Porque ele não parou de correr. Mas tem essa, ele foi correr, ele correu acho que 2 anos de supercars.
Sim.
Então, quer dizer...
É porque, em teoria, correr de carro é menos um perigoso, né?
Não, mas digo assim, ele já tinha anunciado também que, por conta das regras da MotoGP, ele ia sair. O Verstappen faz a mesma coisa. Ó, não tô satisfeito com essa Fórmula 1, tô saindo, tchau.
Ué? Ah, cara, eu odeio isso, cara. O pessoal fica...
Nessa eu sair, vem embora. Eu não fui... O Norris também tá chiando muito do carro. Por problemas... Mais problemas que ele tem encontrado. Também tá falando demais. É o que eu falei. Nessa patada que ele deu no Verstappen, eu gostei.
Ah.
Porque o Hamilton tá tranquilo. Não, cedo. Tô tentando. Tamo vendo outras coisas. McLaren hoje foi de gaiola. As gaiolas dominaram, aliás, né? Mas a McLaren foi campeã de correr com a gaiola.
Ah, tá. Tá.
E a Audi foi quem surpreendeu com aquele... A entrada de ar muito na vertical. A maioria das equipes tá usando mais horizontal. Eles foram buff, bem na vertical, igual anos 90.
Eu ia falar isso agora. Eu me bati isso agora. Anos 90 era bem nesse nível. E
pra
ninguém falava nada.
Achar um jeito do carro andar.
Bom.
Vão ter trabalho, viu?
Vamos lá. Amanhã tem mais um teste. E depois 18, 19 e 20. Isso. Também conhecido como quarta, quinta e sexta da semana que vem.
Isso.
Os treinos são sempre de 4 da manhã a 1 da tarde, pela hora de Brasília. Leia-se 10 da manhã às 7 da noite. Lá no horário do Bahrein. E vamos continuar falando de teste, já que o Ulisses está voltando aqui agora, que ele vai e volta, tá aparecendo dinheiro na minha conta, que ele cai e volta, ele vai embora, pois é.
Olha o dinheiro indo.
Acontecendo com a minha internet, viu?
Faz parte, Ulisses, faz parte, estamos no Brasil.
Você mora no Brasil, você queria o quê? Já que a gente falou de teste de Fórmula 1,
vou perguntar se o Ulisses quer completar com mais alguma coisa, que só eu falei na parte da Fórmula 1.
É porque tá no zap, cara. Não adianta.
Sai do Eric é muito filho da
Sai do Tinder, demônio.
Tinder. Tinder tu vai encontrar o Madruguinha daqui a pouco no Tinder.
O rapaz já falou, tem muito que...
Fala aí, o...
Assim, da Fórmula 1 muito... a Fórmula 1 não tem muito o que falar, porque tá sendo esse negócio de, tipo, ah, quem vai ser melhor aqui, quem vai ser melhor ali. Claro, pra nós tá interessante ver toda essa questão, mas amanhã pode ser uma Alpine liderando, vai saber. Só que o que eu peço é pro povo vir com calma, não se iludir aí com Ferrari liderando e tudo mais, aquele negócio. Nossa, a Haas tá vindo... prometendo aí, pode com essa força da Toyota, assim, gente, não se iluda, pelo amor de Deus, é igual o treino livre. Oh, pelo amor de Deus, isso aí, né, dá no saco, né? Mas...
a gente só
vai ver, porque noção. Na última semana de testes, né, que aí todo mundo vai ter que alinhar pra valer tudo isso aí, pra depois ir pra Austrália, né? Mas é como a gente já falou em outros programas, né? As três primeiras corridas não vai ser meio que... não que não vai ser lá essas coisas, mas não vai ser do modo pra valer que a gente vê os carros em ação, porque a gente vê mais da parte europeia. Então, o que eu quero ver mais é essa questão aí, que até o Érico mencionou, dos carros não chegando nem na oitava marcha, como é que vão fazer isso aí? A gente acostumar ver o piloto tirando o pé no meio da reta, às vezes ali para regenerar a energia, não chega nem freando, mas tipo, antes disso já tirando o pé para regenerar, então o pessoal vai achar que é problema no carro, mas não é um problema no carro, é o piloto fazendo a regeneração para aí depois aí sim recarregar a
bateria. Mas Ulisses, eu tô entendendo teu ponto, mas é porque acontece. Acontece. O caso da que eu tô falando é porque assim. Mesmo que não tá chegando em oitava, que eu falei, não tá chegando na oitava, não tá. Ele dá uma reduzida no negócio, mas o acelerador tá no talo. Você tá assim, ok, a gente vê no gráfico. Se de fato isso tá acontecendo, aí já são os 500, porque também não sei se o gráfico tá calibrado, né?
Travou de novo.
Travou de novo. O pior é que assim, eu falei
falando,
o negócio.
É que estavam falando que ali era só usando a parte da combustão, por isso que não tem um impulso, digamos assim, do carro no elétrico, né?
Mas muita coisa. As primeiras corridas vai ser um show de piloto errando, confundindo. Porque regulamento novo, um monte de novidade, tudo de uma vez. Dá nisso. Até pegar o ritmo também vai demorar um pouco.
8, 15 e 29 de março. Melbourne, Shanghai e Suzuka.
Tem tudo para dar confusão.
Vamos lá. Vamos continuar falando de teste? Só que do lado de cá do oceano.
Fórmula Indy.
Ah, muito obrigado. Eu esqueci. O Vanderlei tem umas horas que ele resolve sacanear a gente, né? Principalmente numa quinta-feira, que é véspera da sexta-feira de carnaval, né? Que essa pessoa aqui deve estar desesperada aqui, ó. Quero logo ver o desfile, quero curtir o carnaval. Ah, Rodrigo, não vem. Enfim, Rodrigo.
Nem tem desfile.
Vamos lá. Não. Amanhã?
Amanhã que começa em São Paulo.
Então, foi o que eu disse. Vamos lá. Estamos lá na pré-temporada da Fórmula E de um circuito Sebring, né? E já temos...
E se tem definição na Fórmula 1, imagina na Indy. Até agora não sabe se vai ter prema ou não. A Indy deu uma declaração dizendo que sabe do problema da prema. Sabe, tá tentando buscar uma solução, mas não conversou ainda com equipe nenhuma para substituir. Surgiu uma notícia hoje no All About Indy, perfil no Instagram, que soltou que uma TV norte-americana noticiou que aí apareceu um grupo de empresários lá que ia bancar pelo menos um carro da equipe para a equipe poder se preocupar com o outro.
Uhum.
Isso se a Prema não passar a temporada inteira correndo com um carro só.
Esse estaria sendo custeado por fora, vamos dizer assim.
Provavelmente.
Tá.
Outra indefinição. Até agora não foi anunciado que o Romain Grosjean vai ser piloto da Dale Coyne, embora todo mundo saiba. Até a calota dos pneus Firestone sabe que é o Grosjean que vai correr. Porque se ele estava no meio das fotos oficiais da categoria, porque ele vai correr...
Mas no 18, não é isso?
Só anunciou que ele está no teste de Sebring. Só anunciou isso. Vocês estão esperando se vai aparecer algum outro piloto mais milionário levando grana para poder correr no lugar, porque não é possível. É muito amadorismo. Então isso tudo...
Que mais?
Isso tudo deixa a indefinição. Aí você pega nos testes e vários pilotos... Olha isso, Eric. O Palou liderou um dia de teste. O Marcus Armstrong liderou 2 dias de teste. E nesse último, quem liderou foi o Kyle Kirkwood. Ou seja, você tem...
Peraí. Uma Ganassi,
uma Meyer
Shank, Andretti...
E a Meyer Shank.
E a Meyer Shank 2 vezes.
Isso. Fora a miscelânea lá pelo meio, né?
Indy sendo Indy, né?
Indy sendo Indy. Vai ter teste. Agora, 17 e 18 vão ser os testes em Phoenix. O Collet tá empolgado. O Ferrucci tá falando que finalmente ele tem um carro na mão que pode permitir ele brigar para ganhar corridas. E o sonho dele, que é a Indy 500. Newgarden tá feliz. Falando que a temporada ruim do ano passado já era. Olha, a Indy promete uma temporada muito boa. Honda e Chevrolet já assinaram renovação. Então, o novo contrato das duas para depois de 2028 está confirmado. Muito esperançoso de uma temporada boa da Indy.
E principalmente, né, porque a Penske esse ano passado viveu um inferno, né?
A Penske viveu um inferno com a diretoria. A Andretti viveu um inferno com os pilotos. O Palou já amassou o Dixon na Ganassi faz tempo. Só sobrou ele pra ser campeão. Ah, em oval ele não anda nada. Ele vai ganhar Indy 500. Ah, pode entregar o troféu pra ele. Esse ano não. Sim. Esse ano as coisas... O próprio Palou falou, meu, não vou ter a facilidade do ano passado.
Não mesmo.
Eu ainda acho que, assim, a Penske do ano passado... Agora vamos ver se vai manter aqui, porque... Internet bichou, tem que usar os dados móveis, mas enfim. Até troquei, né? Tava com o notebook aqui, agora voltei pro celular. Mas, assim, a Fórmula Indy pro ano passado pra Penske foi horrível, totalmente horrível. A Penske que, nos últimos anos, não é aquela Penske que a gente via duelando ali pra valer com a Ganassi ali. Foi muitos altos e baixos, mas nos últimos anos foi muito complicado. O que peca muito na Penske são as estratégias de boxe ali também. Às vezes tem um bom trabalho de boxe ali, mas as estratégias que tá pecando bastante. Tem aí a polêmica de volta, né, do Tim Cindric voltando, mas não com o cargo que ele tinha até o ano passado, né, ele agora vai ser estrategista do Cal 3, né, vai ser estrategista ali do Scott McLaughlin, né, do Big Mac, para ser mais exato, né. Mas, assim, eu espero que essa temporada seja boa mesmo, diferente de ver o Paulo simplesmente... despalando, né, como diz o Jefferson Kern, né, mas assim, espero que a gente tenha disputa, que a gente tenha a Indy 500 até que foi legal porque foi disputada até o último momento ali, então o Palou passou no momento certo para não perder mais. Sobre a nossa bandeira verde e amarela e o Caio Collet que tá chegando agora na categoria, ele tá bem confiante, tá gostando do carro, tá gostando do desenvolvimento. A gente sabe que a AJ Forte ela tem um apoio ali da... tinha, na verdade, um apoio da Andretti. Hoje
agora tem apoio da Penske.
Agora tem um apoio da Penske. Sai Andretti, entra a Penske. Da mesma forma, uma equipe que é considerada meio que média, né? Que é a Meyer Shank, que também tem um apoio de uma equipe muito forte, que é a Chip Ganassi. né? Então, são duas equipes que anos atrás tinham um apoio, não tinham um apoio tão ao assim, né? Porque a Andretti, a gente sabe o momento que ela vive, né? Pô, não sabe o que é um título de pilotos desde 2012 com o Ryan Hunter Ray, ou seja, já vai para mais de 15, quase 15 anos, né? 15 anos, na verdade.
12?
Na verdade, 14, vai fazer 15 anos ainda, né?
Não, vai fazer 14.
Então,
vai fazer 14.
Não, então, não 15, mas vai fazer 14, no caso. Mas, enfim, a Andretti tá toda perdida lá no meio, ele tem, tipo, o cara aqui que já conseguiu vitória, mas não é uma equipe que tá ali pra valer com pilotos pra brigar por título, porque a equipe tá uma bagunça. Agora, bem que fazendo um breve resumo do que eu acho que vai ser dessa temporada... A McLaren aí, eu torço para vir com força total, principalmente com o Pato. O Pato que tá doido para carimbar um título, né? Precisa muito, ainda mais, né? Numa situação que ele é o piloto mais popular da categoria que a gente tem no momento. Então, assim, eu espero muito do Caio Collet, se ele conseguir ficar entre os 10 em boa parte das coisas, vai ser muito interessante. O Ferrucci já falou a respeito disso também, que tem um carro, enxerga um carro bom para conquistar a vitória. A AJ Foyt, que não sabe uma vitória também, o que não é uma vitória há quase 13 anos, né? A última tinha sido com o Takuma Sato lá em Long Beach. Então ela tem dois pilotos bons, um que é meio doidinho, que é o Ferrucci, né? E um que tá chegando agora, que se fizer um bom ano, assim, espetacular, pode ter certeza que vai fazer os olhos ali da Penske se abrir mais ainda, viu? Olho no Colé para esse ano e com certeza a Penske não vai tirar os olhos dele, não. Claro que o Ferrucci também tem uma prioridade, mas para um piloto que tá chegando agora e novato, né, os olhos ali no Colé não seria nada mal. Né?
Ah, aguardar. McLaren, inclusive, que estreou sede nova. Bonito pra caramba ficou. E o Zac Brown disse que vai ser o salto de qualidade que eles precisam para finalmente ser campeão na Indy. Lembrando que a McLaren tem um objetivo, ninguém esconde isso, em 2027 eles querem a Tríplice Coroa de novo. Vamos ver.
Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora a gente vai vir pro lado de cá mesmo do nosso mapa, né? Vamos falar de Brasil. Vamos falar de Stock Car e vamos tentar dar uma corrida, porque o tempo já apertou. Stock Car. Vamos lá. Eu não sei se eu falo. Eu não sei se eu falo na ordem que tá aqui para deixar o chorinho pro final, mas vamos lá. Então vamos na ordem, né? Beleza. Vamos lá, vamos começar. Vamos
começar com essa paulada aqui. Cita as três da nova coleção.
Não. Ah, deixa eu respirar fundo, vai. Primeiro, o Tribunal de Contas do Distrito Federal suspendeu o pagamento de... Vamos com calma, vamos degustar o chorume dessa notícia, porque 950 mil reais... referentes ao camarote do governo do Distrito Federal no autódromo do lado de Brasília durante a etapa de Stock Car de 2025. Também conhecido como ano passado, realizada, né, em novembro, que marcou a reinauguração do circuito e tal, não sei o quê. Decisão cautelar foi fundamentada em possível superfaturamento, ó, grande surpresa, isso aqui é Brasil, já dizia Dominique Toretto. Indício de ausência de pesquisas de preços e duplicidade de itens de luxo no contrato firmado entre o governo local por meio da Secretaria de Turismo e a Vicar, né, que é a promotora da Stock Car, que ainda pode recorrer dessa brincadeira. Começamos. Que espinheira santa, que é isso, Rodrigo?
Guardem isso, pessoal, já mostro de novo.
Putz, graça, vamos lá. Ainda falando um pouco de Brasília. Falando um pouco de Brasília, daquela maravilhosíssima etapa de Brasília. Tem a ver com essa etapa de Brasília, mas não tem, mas tem. O João Paulo Oliveira, né, anunciou ontem o fim da sua passagem pela Stock Car, disputando, depois que ele disputou a temporada do ano passado na Full Time. Ele vai voltar para o Japão, onde vai correr na Super GT, e vai atuar como conselheiro da Kondo Racing na Super Fórmula. Por que começou em relação com a etapa de Brasília? Porque o João Paulo Oliveira, ele estava envolvido naquele acidente terrível no, lá em Brasília, que teve lá com ele, ele e o Bruno Batista. Bruno Batista. Foi ele que deu no Bruno Batista, né?
Isso.
Foi ele que deu no Bruno Batista.
Que entrou.
Quer dizer, além desse, foca na Espinheira Santa do Rodrigo. Deixa quieto. Além desse, teve outro acidente que ele teve também no Volotitá, que ele também quase virou camisa de saudade, né? E, por fim, o Grupo Globo decidiu não renovar o contrato de transmissão da Stock Car, categoria que ela exibia desde 99, né? Conforme antecipado pelo Grande Prêmio no final do ano passado, e a emissora decidiu não estender o acordo, né, que encerrou no passado, e a própria Vicar confirmou o encerramento da parceria, ou seja... Tá, Rodrigo, vamos lá. Agora vem cá. Qual que é o meme dessa espinheira?
Espinheira Santa é um remédio que faz bem pro estômago, porque só tendo estômago bom pra aguentar tudo isso.
Ah.
Olha... Bom, essa do camarote, muito óbvio. Olha quem é o governador no Distrito Federal. O cara que diz que não falou, as imagens provam, ele ainda diz que é mentira. A própria imagem dele. Ele deve estar governando por IA, não é possível. Era óbvio que ia dar uma encrenca dessa. Num circuito, culpa da Vicar, lógico. Do sentido de fazer corridas em circuitos que não estavam prontos. Eu acho só engraçado como que, por exemplo, em Cuiabá eles toparam ficar em tendas e acham ruim Curvelo. Tem umas coisas na história que não dá pra explicar. O João Paulo Oliveira também já estava muito óbvio, a bagunça que estava aqui ia pesar contra, mas surgiu esse convite para ele ser conselheiro da Condo. Ele já tinha corrido ano passado na Super GT, não era um problema para ele. Mas esse convite para ser conselheiro da equipe pesa, e aí colocou na balança, é muito melhor do que ficar aqui arriscando o pescoço em carros frágeis. Certo ele para lá. Sobre a Globo, o problema, eram vários problemas. A forma que aconteceu com a Stock no passado, de lidar com os problemas, isso pesa contra. Os constantes adiamentos do sábado, principalmente no sábado, várias coisas sendo adiadas. E para uma emissora que preza muito pela grade de programação, até demais até, isso era um problema. E segundo a Globo, a atenção quase total e irrestrita que a categoria dedicava para a Band, em detrimento a tentar conversar com as duas e chegar num ponto em comum. Então o que a Band decidia era imposto e acabou. Principalmente os horários de corridas. É o preço que se paga por ter um monte de categoria no mesmo fim de semana. Isso é um preço. Chega uma hora que um probleminha que dá em uma, você tem que... vai criando aquele efeito dominó. Isso passa por um monte de problemas, né? Não querer correr em certas pistas, não ter pistas para correr. A Fórmula 4, por exemplo, que só pode correr em pista no mínimo com grau 2 da FIA. Então, as novas pistas ela não pode receber ainda, enquanto não tiver o grau da FIA. Por isso que a maioria é só Interlagos, Goiânia... Interlagos, Goiânia, Velocità.
Brasília, que era pra correr, não tinha homologação ainda.
Não tinha, nem Cuiabá.
É, isso.
Vai ter daqui a uns tempos, com certeza. Mas não tem ainda. Santa Cruz do Sul tá pronta, não sei por que raios a Stock Car não quer ir pra lá.
Eu já Hotelaria. Disse.
Bom, hotelaria tem problema em Curvelo e tem prova confirmada em Curvelo.
Pois é.
Não faça
e detalhe, Copa Truck vai correr lá, já tá confirmado lá, viu?
A Truck vai correr,
sim. E a Stock?
E até agora nada. Correu em tenda em Cuiabá. Enfim. Isso pesa. Claro que isso pesa. A Globo chegou e falou, não, chega, pra gente chega. Eu acho um absurdo muita prova entulhada. Acho que devia o calendário ser maior. E, por exemplo, numa prova, não vai ter estoque aqui, vai ter só Fórmula 4 e Turismo Nacional, por exemplo. Aí numa outra... Pô, tem fim de semana que tem Stock Light, Stock Car, Fórmula 4, Turismo Nacional e o TCR. É muita coisa para 3 dias de evento. Um problema que dá em uma, cancela todas as outras. Aí as categorias ficam como? É por isso que ninguém interessa. Aí o pessoal migra para NASCAR Brasil, migra para Copa Truck, até para Copa HB20, aí o pessoal chora, me engana, ah, não, porque o mundo é injusto. Não, vocês fazem burrada.
É, do ponto de vista, assim, sobre... Eu vou começar de trás para frente, transmissão, depois o João Paulo e depois a questão aí da polêmica lá em Brasília. Assim, para a Stock perder a Globo nas transmissões, foi um baque muito forte? Foi, totalmente. Mas vamos lembrar que, assim, a Stock, na TV aberta, praticamente fez assim, ó, como o juiz faz quando acaba o jogo, em 2020, na última etapa que transmitiu, inclusive a Band também transmitiu aquela corrida. Depois disso, acabou a TV aberta para a Stock. Ela já estava escondida, antes ela mostrava a primeira etapa, a corrida do milhão, que era no meio do ano, e a última etapa. Teve vezes que mostrou só a corrida do milhão e a última etapa. Teve vezes que nem mostrou a corrida do milhão, mostrou só a última etapa. Né? Ponto. Aí a outra questão. Essa questão do horário pesa muito? Lógico que pesa. Só que, assim, uma coisa que meio que me incomodava na época que a Stock passou só na TV aberta, passava no Sport TV também, mas quando ela tinha a transmissão na TV aberta, é que o horário da manhã era um horário que incomodava. Eu, que sou de São Paulo, tinha que acordar muito cedo para não pegar um trânsito do caramba na Avenida Interlagos para ir para o autódromo.
É porque tinha que casar com o Esporte Espetacular, isso aí que eu acho ridículo.
Exatamente.
É isso que eu ia falar.
Que fique claro que meu comentário não foi protegendo um lado, protegendo o outro, tá? O Globo nunca foi santa. Mas aí, nessa época, a Stock tinha que ter tido a firmeza.
Sim, exato.
De chegar então, assim, ou você transmite ou vamos rescindir.
Também. É que o horário da manhã, naquela época que a Globo pensou, a gente ainda tá em alta ali com um Esporte Espetacular, então dá, vamos encaixar ali às 10 da manhã, 10 e meia, 11 horas. Foram esses três horários que ela teve transmissão. Pra mim era muito zoado, de verdade. Aí, assim, a Band realmente, ela meio que mandava no horário pra poder encaixar na grade de programação dela. E um horário para corrida que eu não aceito é o horário do meio-dia ou meio-dia e meio. Copa Truck praticamente já é fixo. Quer dizer, agora vamos ver como vai ser, né? Porque não tem mais Fórmula 1 ali no meio. Mas era meio-dia, meio-dia e meio. Para mim, corrida, seja Stock ou a Truck, tem que ser no mínimo 1h30, 2 horas da tarde. Para mim é o horário ideal. Como era na Fórmula Truck no passado, que era o horário das 2 da tarde. Tinha prova que era 1 da tarde, depois teve um período que era só 1 hora, depois das provas de São Paulo ficou cativado às 2 horas, porque era um horário bom, né? Porque é um horário que não é aquele horário que, assim, tudo bem, divide um pouco a audiência, mas era um horário que já estava cativado. Então, esse horário do meio-dia, meio-dia e meio, para mim, para quem está no autódromo, sofre bastante, ainda mais o sol quente, Interlagos que o diga, claro, em outros circuitos, como Goiânia, como Campo Grande, tudo bem, que meio-dia para a gente lá é 11 horas, né? A gente é 1 hora à frente, conta do fuso horário. Mas mesmo assim, era um horário que incomodava. Então aí causou todo esse rebuliço todo com a Globo, mas para perder a categoria, mas ela só estava no canal fechado, na TV aberta, que estava mal aparecendo, foi meio que, digamos, um alívio. Por uma coisa, se a gente tivesse... o formato que a gente tem hoje, uma sprint no sábado, uma corrida principal no domingo, a gente, lógico, ia ter que saber que a sprint seria no Sport TV, a principal seria na TV aberta. Mas aí foi desgastando, ficou só no canal fechado, a gente mal sabia que tinha... para vocês terem ideia, eu fui na etapa de 2019 da corrida do milhão, aquela que o de Graça praticamente passa ali na entrada do box ali, quando ele passa o Ricardo Maurício... e depois acabou sendo punido, eu não sabia que a Globo ia transmitir. Inclusive, quem narrou essa prova foi o Galvão. Então, eu falei assim, pô, a Globo transmitiu? Como assim? Eu achei que seria o Sport TV que ia transmitir. Então, pouca gente soube que ia ter isso. Então, a Stock na Globo, para audiência, é bom. Para a Band, é pouco. A Band lá dá o quê? 1 ponto, ou nem isso, às vezes. Né? Por conta desse horário do meio-dia, é difícil chegar a 1 ponto, a Band chegar. Então, né, ela teve uma audiência bacana ali nas últimas etapas, 21, 22, mas 21 ainda a gente estava ainda em pandemia, conseguiu ali acho que 1.6 de média, quase 2 pontos. Mas mesmo assim, o povo olha mais o YouTube hoje em dia. A gente tem transmissão no YouTube no esporte da Band, tem no YouTube da própria Stock Car. Então, ou seja, estoque nessa aí, minha questão de transmissão tá bem cara. E só fazer um resumo rápido do questão do João Paulo de Oliveira. Acabou deixando a categoria, imaginei que ele não ficaria tanto tempo assim, porque o João Paulo, eu vejo ele mais correndo lá fora do que aqui no Brasil. Quem entrou no lugar dele foi o Ricardo Zonta, que foi inclusive anunciado ontem, né? É uma ótima contratação, inclusive, eu acho o Zonta um piloto excepcional. Mas o João Paulo fez um trabalho bacana, conseguiu fazer boas corridas, mas teve duas corridas aí que, como o Eric falou, quase virou homenagem em camisa, né? Vamos dizer assim, né? Mas ainda
camisa bem saudade.
É, isso, da saudade. E sobre a questão do que aconteceu lá em Brasília, nessa questão do governador e tudo mais, essa é zero novidades, é mais uma que a gente fala assim, conta uma outra, porque essa aí a gente já sabe, né? Tava muito suspeito ali, Brasília ali, todo mundo ali alegre, feliz, tudo bem, teve a reinauguração da pista e não do autódromo e tudo mais, né? Foi bacana, foi ver Brasília de volta, sim, mas a gente sabia que alguma coisa ia ter, porque tava todo mundo com um sorriso daqui e ali, e agora a gente fica sabendo dessa informação, então, né? Era meio óbvio que poderia acontecer isso, e eu espero que não aconteça em outras pistas, né? Mas vindo de Brasília, a gente sempre arregala o olho e já fica tipo, o que será que vai ter por aí, né? E aí vem essa informação durante essa semana.
Estão surpresos? Não, nem um pouco, né? Enfim. Vamos lá. Já falamos da Stock Car do Brasil, agora a gente vai falar da Stock Car lá de fora, a nossa saideira, porque já tem atividade, já tem coisa aqui pra falar, um bom bocado de coisa. NASCAR. Daytona 500, que já vem nesse final de semana, se bem que é uma corrida que o Rodrigo meio que não liga muito, porque para ele a principal corrida de Daytona são as 24 horas, porque
pra
sim...
Para muito, muito gente no mundo.
Vamos lá, deixa eu situar vocês aqui. Ontem, quarta-feira, teve o Qualify aberto, no qual o Kyle Busch e o Chase Briscoe marcaram a primeira fila, né? E agora há pouco teve o primeiro... E o que acontece? Só para situar, a classificação de Daytona tem aquela classificação padrão, que é aquela volta que o pessoal dá, uma volta com cada um. Depois tem os duels, que são... Um teve agora há pouco, o Logano venceu, que define as posições... que define as posições ímpares. E depois tem outro duel que define as posições pares. E o que acontece? O Logan já venceu o primeiro duel e daqui a pouco vai começar o segundo, né? E, bom, o que nós temos aí?
O que nós temos é que vai começar a temporada com a volta do Chase. As novidades para esse ano. Poucas mudanças de pilotos. A gente tem basicamente o Cornozillit indo para Trackhouse, no lugar do Daniel Soares. O Daniel Soares encontrou vaga na Spire para correr no lugar do Justin Haley, que vai para Truck para correr num projeto próprio. E basicamente é isso. As grandes equipes continuam tudo com os mesmos pilotos. Kyle Larson, aliás, mais 5 anos de contrato com a Hendrick. Confirmado. E as novidades não são tantas. A gente vai esperar a temporada para ver o que vai dar dos pilotos. Porque mudanças mesmo de pré-temporada a gente não teve quase nenhuma boa, Eric.
Cadê? Foi só isso mesmo. Só além do novo formato do ZL1, né?
Sim.
A nova carapaça do ZL1. Que aliás, assim, vamos lá. Não sei qual que é. Se vai sair um novo modelo. Quando que vai ser o novo modelo da NASCAR? Porque porque acontece. O Camaro foi descontinuado. A tendência é que nos Estados Unidos o modelo que é usado, que é, acho que os modelos que são usados, que são os sedãs, se não me engano, em breve vão ser descontinuados, estão sendo descontinuados. Estão sendo, aos pouquinhos. O que que vai ser na NASCAR? Vai virar SUV também, que nem a Stock Car? Como é que vai ser? Eu ouço muito a respeito disso. Sim. Eu ouço muito. Porque assim, não tem. Porque assim, a Chevrolet não tem. Assim, a Chevrolet não tem carro pra botar no lugar do Camaro, do que era o Camaro. Mustang não tem sucessor, por enquanto. O Camry também não tem sucessor. Como é que vai ser?
Vai virar GT3. Né? Fala em virar GT3, o povo se mata. O que foi o que aconteceu com o DTM, né? Mas o DTM sobrevive até hoje.
Eu, assim, não sou de acompanhar a categoria, mas eu lembro de um burburinho que falaram que seria, poderia se colocar até um Cadillac, né? Que é o modelo CT5, né? Mas acho que esse boato nem foi pra frente, né? Que é o modelo sedã,
claro. Pode ser. A Cadillac é da GM. A GM resolveria o seu problema.
Bom, ia ser mó da hora, né? Se volta pros tempos de. Pros tempos dos anos 90, que a GM tinha duas montadoras, né? Tinha duas montadoras na.
A Chevrolet e a Pontiac.
A Chevrolet e a Pontiac, sim. Eu lembro que o Sal falava muito dessa época. Vamos ver. Será que volta? Não sei. Vamos aguardar. Eu
acho difícil. NASCAR então é fazendo sua estreia em Daytona. A primeira de 36 provas para a gente saber se a volta do Chase vai dar certo. Né, Eric?
Deixa eu só confirmar uma coisinha aqui nesse meu tempo. Porque teve. Deixa eu ver se o Duel. Eu quero ver o Duel 2 aqui, antes da gente encerrar aqui. O Duel 2, não sei se já está em curso. Se já acabou. Não, tá em curso ainda. Nesse momento, tá na volta 22. O Briscoe tá liderando a segunda corrida. A primeira corrida foi vencida pelo Logano. É a corrida que são as duas corridas que vão montar o grid da Daytona 500, né? E a gente vai falar disso, né? Segunda-feira, não sei se já falou isso na rádio, mas vamos falar aqui com certeza no programa, né?
Os calendários começam a ficar mais cheios.
Ainda oi?
Bem. Os programas começam a ficar mais cheios de corrida.
É, né? Pois é, né? Porque ficar tentando tirar a pauta do Fuisco pra poder fazer negócio, às vezes fica meio chato. Então a gente precisa que as corridas voltem, né? É, tudo bem que a gente tem o padrão de voltar nas 24 horas de Daytona, mas tem hora que cansa, né? Olha em cansaço, Rodrigo, vamos fechar o programa? Vamos pra casa? Quer dizer, já estamos em casa. Para de chiar aqui o negócio. Enfim. A gente volta segunda-feira, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, né? Não sei se a gente vai voltar na rádio ainda, mas você acompanha a gente aqui, tá? Nessas plataformas que estão tudo aqui, né? E segunda-feira a gente volta. Acabou e sejam felizes. Tchau.